Seu sapato tem mil lua, tá? Então tá, então explica essa foto sua. Calor, porque a língua tem culpa. Acabou, porque você não muda. Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim. Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho. Mas seu fetiche é daí. Já que cê gosta tanto de lua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de lua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de lua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala. Que você não muda, sempre a mesma história que seja pra cima de mim. Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho. Mas seu fetiche é trair. E já que cê gosta tanto de lua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de lua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de lua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de lua, hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Que cê gosta tanto de lua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala.
Conta tudo.
Não se diminua pra caber num coração que só tem espaço debaixo do tapete. Você não tem culpa se ela não chega um palmo à frente do nariz. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Na verdade eu sempre estive, só tô deixando você viver livre. Mas mesmo assim não quero ver você sofrer. Se ela não quiser, já tem quem vai querer. Tá na sua frente. Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Eu só quero você, você só quer conselho. Por que será que ela te trata desse jeito? Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Tenta lá, se não der certo, me avisa. Posso ser o segundo, terceiro, quarto amor da sua vida. Na verdade eu sempre estive, só tô deixando você viver livre. Mas mesmo assim não quero ver você sofrer. Se ela não quiser, já tem quem vai querer. Tá na sua frente. Posso ser o segundo, terceiro, ser o quarto amor da sua vida.
E a gente continua por aqui com mais participações. O tema da semana bombando, falando de viagens inesquecíveis, de perrengues. E a galera, Kel?
Vamos lá ler o recado do Alexandre Reis. Ele falou o seguinte: olha, o meu perrengue foi chique. Eu viajei de avião pela primeira vez e a minha mala foi parar em outro estado. Passei 3 dias na praia só com a roupa do corpo e uma sunga que eu comprei no calçadão. No fim, andar sem compromisso, sem bagagem, foi a maior liberdade da minha vida.
Aí, ó, curtiu, né?
Nossa, eu ia pirar se minha mala se extraviasse. Ai, meu Deus do céu.
É? Aí você vai pra praia, você leva vestido de festa.
Aí a gente faz todo, tá, né? O nosso...
É, fala assim, ó, se eu sair à noite, eu vou usar esse vestido. Se for numa quarta-feira, eu uso só vermelho.
Aí eu sou apegada às minhas coisinhas.
É, então. Meu, mas é uma fogueira quando pede mala, viu?
Ai, não gosto nem de lembrar.
Ah, não vou falar não, vou focar.
Vamos ver o que a Letícia Reis falou. Gente, olha, minha viagem mais linda foi voltar pra cidade natal da minha mãe depois de 20 anos de ausência. Reencontrar aqueles tios velhinhos, a casa onde eu cresci, senti o cheiro do café da manhã, no fogão de lenha. Fez lembrar as minhas raízes, foi um verdadeiro sucesso de companheirismo. Ah, que legal, Letícia.
Essa aqui mandou bem, 20 anos fora, hein?
Caramba, que loucura, né?
Meu, verdade, hein? Parabéns, Letícia. Continue participando, pode se dar bem. Tem um headphone Bluetooth pra você viajar nas músicas da nossa programação e na sexta-feira sair esse presentão, né, Kel?
É isso aí, sai daí, a gente volta já, né?
É verdade, já.
Daqui a pouco, mais
música.
De ouvir a sua música no ar.
Pede aí.
Pede logo, vai. Quer concorrer prêmios todos os dias? Pede.
A gente toca o que você pede. Você responde a pergunta do dia e concorre a prêmios.
Mande já a sua mensagem para o WhatsApp 35 988220959.
Você no controle da nossa programação, de segunda a sexta às 5 da tarde.
Pede aí na Max FM.
O máximo em rádio.
A Ganha Pouco Sapataria traz pra você, nosso cliente, toda confiança, tradição e credibilidade de quem atua no comércio há vários anos, proporcionando o melhor atendimento e com os melhores produtos do mercado. Venha para a Ganha Pouco Sapataria e aproveite todas essas oportunidades. Ganha Pouco Sapataria, Rua Miguel Braga, 176, próximo ao Sambódromo. Fone 3623-5077.
A rádio das melhores promoções.
Max FM.
Não deixe a hora atrapalhar suas compras. Pelo site ou pelo app do Supermercado Pilar, você garante sua compra em um clique. E tudo isso na palma da sua mão. E ainda ganha frete grátis na primeira entrega. Legal, né? Acesse agora mesmo e faça suas compras. www.supermercadopilar.com.br ou app Supermercado Pilar. Tá na loja? Tá no app, tá no site. Supermercado Pilar, o seu supermercado online de Itajubá.
A rádio que é ligada em você.
É a Max FM.
Juntos em outro nível.
A Ganha Pouco Outlet está repleta de novidades. Calçados adulto e infantil, feminino e masculino com preços promocionais jamais vistos e ainda podendo ser dividido no cartão ou crediário. É muita facilidade. Quer economizar? Vem pra Ganha Pouco Outlet. Estamos te esperando de portas abertas. Ganha Pouco Outlet, rua Miguel Braga 217, próximo a Ganha Pouco Sapataria.
Quer começar o dia com o pé direito?
Com as notícias que te atualizam
e a música que te levanta? Então sintonize.
Bom dia.
No Bom Dia Max,
você curte muita informação.
O horóscopo do dia, pra saber o que os astros vão dizer sobre você, a sua participação e, é claro, os hits que a gente tanto ama.
O Bom Dia Max te espera
de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã.
Max
FM.
O máximo em rádio.
Max FM.
Agora é a vez deles.
Você já percebeu que mesmo em um ambiente cheio de gente, o seu cachorro consegue identificar a sua voz quase instantaneamente? Isso acontece porque os cães desenvolvem uma associação muito forte entre o som da sua voz e experiências positivas do dia a dia. Além de terem uma audição muito mais sensível que a nossa, eles conseguem perceber variações de tom, ritmo e intensidade com muita facilidade com o tempo. A sua voz se torna uma referência de segurança, afeto e rotina. Por isso, muitas vezes, basta você chamar uma vez e o pet já sabe exatamente onde você está.
A qualquer momento tem mais invadindo a sua programação. Drops do Pet. Oferecimento.
Espaço Pet, o mais completo pet shop de Itajubá.
Espaço Pet tem de tudo pro seu gato e pro seu cão. Tem casinha, tem farmácia e brinquedo de montão. Além de um atendimento com muita atenção, você pode contar com o Disque Ração.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Espaço Pet, a loja do seu animal de estimação. Disque Ração 3622-4602.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Juntos em outro nível.
Última fofoca do dia, que é... Ué, o que você tem pra gente aí, viu? Meu Deus do céu, como tem fofoca nesse mundo artístico, né?
Sempre, não falta.
Não falta munição aqui, meu Deus. E agora?
Olha, tem perrengue de cozinha envolvendo Juliana Paz.
Ah, é?
Pois é, você sabe que a atriz, ela divertiu os seguidores mostrando que nem tudo sai como planejado na vida dela, né?
Certo.
Ela tentou fazer um bolo em casa. E ela que já viveu uma boleira numa novela.
Sim.
O bolo saiu daquele jeito.
Ah, é? E ela viveu. E ela treinou pra isso, né?
Olha, ela contou que sem querer deixou uma colher escorregada dentro do liquidificador. A massa foi pra tudo quanto é lado.
Deus do céu, olha, que terror.
Ela apareceu nos stories toda suja de massa, entre risadas, mostrou que a bagunça atingiu pia, parede, janela. Foi uma loucura, tá? Ela falou que o bolo pode até ter dado errado, mas rendeu boas risadas.
Ah, deu. Muito legal, viu?
É melhor comprar pronto, né, Juliana?
Ah, é verdade. Não, mas acho que ela deve mandar bem, viu?
Ah, ela...
Esse foi só um erro da colher.
Ah, quem nunca, né?
Eu também. Não, o meu problema é, eu não sabia que poderia colocar, que podia, né, ou não, colocar ovo cozido pra aquecer no micro-ondas.
Nossa, Cido.
Meu Deus, descobri isso, né? Na vida prática, né? Minha mulher deixou assim o ovinho cozido lá, ela falou assim, ah, dá uma aquecidinha. Eu coloquei lá e pá!
Não, e já fica a dica. E é um perigo, tem gente que consegue tirar do micro-ondas antes de explodir, e aí quando você vai cortar com a faca gelada, com o negócio quente, o ovo explode na cara da pessoa.
Ah, é?
É um perigo esquentar ovo cozido no micro-ondas, gente.
Que é o de Deus, você tá me assustando.
É, gente, tem que ficar atento, viu?
Ainda bem que explodiu no micro-ondas, né?
É.
A hora que eu abri aquela coisa linda.
Nossa.
Mandei uma foto pra minha mulher, falou, pra que esquentar?
Não é?
Coloquei a culpa nela. Bora ouvir Henrique Juliano, Seja Ex.
Você foi embora pra ser o quê? Pra ser ex, não foi?
Então, sim.
Então seja ex.
Minha esperança é você sair. Beijar uma boca nos primeiros 10 minutos. Que aí eu pego o ódio da sua cara. E se volta a ser uma bagunça, mais um cara inseguro. O que se continua nessa levada? Cê vai ser o meu talvez pra sempre. Porque aqui a gente briga, cê vai embora, mas lá fora cê respeita. Não beije, não beija a gente. Cê tá treinando a minha vida, porque você não sabe o que sente. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora pra sumir, some. Cê tá fazendo com a minha vida, é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis, seis a ex. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina, eu não sou moleque. Cê foi embora pra seis, seis a ex. Cê foi embora pra sumir, some. O
cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais a menina. E eu não sou moleque, cresce.
Foi embora pra seis e fica desse. Chove, não molha, sai.
E se continuar nessa levada, cê vai ser o meu talvez pra sempre. Porque aqui a gente briga, cê vai embora, mas lá fora cê respeita. Não beija e não beira a gente. Cê tá treinando a minha vida porque você não sabe o que sente.
Vocês sabem, já sabem.
Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais a menina. Eu não sou moleque. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis, seja ex. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais a menina. Eu não sou moleque, cresce.
A gente não deixa escapar nada.
Conta tudo.
Você mais um sucesso? Renatazinho. Só falando de amor.
O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer eu te amo bem na tua cara. O meu coração tá perguntando por você. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. Oh, o que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara.
A tua cara.
O meu coração tá perguntando por você. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara.
Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar. Meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que vocês terminaram. A gente ia durar pra sempre. Tô triste com negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. A gente ia durar pra sempre. Tô triste com negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Escuta o barulho do foguete aí. Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar. Meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete.
A gente curtiu Zé Neto e Cristiano, Barulho do Foguete.
Conta tudo.
E chegou o momento dos aniversariantes do dia, Kel.
Olha só, desejar um feliz aniversário aqui para uma das maiores e mais prestigiadas cantoras, compositoras e produtoras da música popular brasileira. Marisa Monte, fazendo aniversário hoje.
Ah, que legal.
Parabéns. Parabéns também pra atriz e modelo icônica dos anos 90. É muito famosa pelos seus papéis de sucesso SOS Malibu. Sabe o que eu estou falando?
É.
Pamela Anderson.
Linda, né?
Parabéns. Hoje também a atriz e modelo norte-americana, filha do Steven Tyler, a Liv Tyler, faz aniversário hoje também. Fez o filme do Senhor dos Anéis, Armagedon. Parabéns pra Liv Tyler.
Galera fazendo nível hoje também, curtindo a programação. Que você tenha um aniversário maravilhoso e um ano perfeito. Com muita vitória, muitas realizações, coisas boas na sua vida. Feliz nível!
Não quer, não bata de frente. Ah, nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Tem ciclos que já se abrem, se fechando. Amores que duram a vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente que se separou, se amando. Quem nunca querendo ficar. Quem nunca falou amor se cuida, querendo cuidar do amor. Quem nunca falou some daqui, doido pra segurar. Quem nunca falou acabou, se acabando de chorar. Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente.
Mano, bate.
Senhoras e senhores, Matheus e Caô.
Vamos, batidão.
Matheus e Caô.
Mais barulho.
Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Tem ciclos que já se abrem, se fechando. Amores que duram a vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente que se separou, se amando.
Joga, vai.
Quem nunca falou, fica com Deus, querendo ficar. Quem nunca falou, ama, se cuida, querendo cuidar do amor. Quem nunca falou, some daqui, doido pra segurar. Não quer, não bata de frente. Oh, a gente quer é o melhor pra gente.
Joga a mão em cima, joga a mão.
Tudo.
Conta!
Cê topa, simbora! Cê topa! Joga na palma da mão e vem!
Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro. Somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa?
De agosto, imagina. E aí? Você topa, meu amorzinho?
Eu, você, dois filhos e um cachorro.
Por aqui, mas sem falar do tema, não, né, Kel?
É isso aí, minha gente. Não esquece que durante toda a semana, né, a gente tá trazendo esse tema gostoso. Sua viagem inesquecível, aquele perrengue, aquela coisa boa que você viveu nas estradas, conta pra gente em homenagem ao Dia do Caminhoneiro. 3499-136-2203. Sexta-feira vai sair presente. Tá valendo um headphone Bluetooth pra todo mundo que participar, mandar sua participação, sua mensagem aqui, tá certo? Conta tudo, fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta com mais diversão, mais alegria. E eu quero ler seu recado, hein?
Sem dúvida nenhuma. Beijo, turma. Até amanhã.
Tchau.
Você ouviu a sua noite muito mais divertida. Conta tudo. Coração tá batendo forte aí, né? Controla a ansiedade. Vai começar a Voz do Brasil. Mas olha só, daqui a pouco no final, a gente segue com a nossa programação show. Não saia daí.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: combate ao crime organizado.
Prejuízo de facções criminosas ultrapassaram os 3 bilhões de reais após ações coordenadas pelo Ministério da Justiça.
E governo do Brasil inaugura o primeiro de 3 escritórios nacionais antifacção. Vanessa Casalino.
Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais.
E ainda, anunciados 500 milhões de reais para fortalecer a saúde na Bahia.
Entre as ações está a entrega do novo Hospital Estadual Litoral Norte e a distribuição de veículos do Agora Tem Especialistas. Pablo Mundim.
Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC.
Você vai ouvir também, Brasil Digital já levou sinal aberto e gratuito a mais de 10 milhões de pessoas.
O programa amplia o acesso da população brasileira à TV pública, educativa e legislativa. Márcia Fernandes.
Já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Cultura e modernização de equipamentos culturais na Bahia.
O Teatro Castro Alves, em Salvador, reconhecido como patrimônio nacional e um dos principais palcos do país, reabre suas portas após passar por obras de restauração.
O presidente Lula e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, participando da cerimônia de entrega que deve começar em instantes.
E o repórter Rafael Lopes acompanha a movimentação direto de Salvador, tá? E traz pra gente agora as informações ao vivo. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Noite de tapete vermelho aqui no Largo do Campo Grande para a entrega do novo Teatro Castro Alves. A programação oficial está marcada para começar logo mais às 8h15 da noite e contará com a presença do presidente Lula. Ele vai participar ao lado da ministra Margarete Menezes e de autoridades locais da entrega da terceira e última etapa do projeto de requalificação do Teatro Castro Alves. O local foi modernizado e restaurado após o teto da sala principal ter sido atingido por um incêndio em 2023. O edifício, de estilo modernista, contou com melhorias estruturais que seguem padrões internacionais, preservando o valor histórico e arquitetônico do complexo, que é tombado pelo IPHAN como patrimônio nacional. O Teatro Castro Alves já abrigou momentos marcantes das artes cênicas do país e já foi palco de shows históricos, como o de João Gilberto, Doces Bárbaros e Raul Seixas. As obras contaram com um investimento de mais de 260 milhões de reais, unindo recursos dos governos federal e estadual, e representa a maior intervenção já realizada no teatro desde a inauguração em 1967. Mariana, Luciano, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Rafael, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente Lula esteve mais cedo em Itaparica, também na Bahia. O local é a maior ilha marítima do Brasil, chegando a receber 300 mil turistas na temporada de verão.
Hoje foi dada a largada à construção de uma ponte que vai ligar a ilha à capital baiana, trazendo mais desenvolvimento e empregos para a região.
Ao todo, serão beneficiados pelo projeto de infraestrutura cerca de 10 milhões de pessoas de 250 municípios.
A ponte Salvador-Itaparica terá 12 quilômetros de extensão e vai reduzir o tempo de travessia de uma hora para 15 minutos entre a capital baiana e a ilha. O projeto integra o novo PAC e contará com 3 bilhões de reais de investimentos federais. Nesta quarta-feira, em Veracruz, na Bahia, o presidente Lula participou da cerimônia que marcou o início oficial das obras.
A Bahia precisava de um outro escoamento da riqueza produzida pela Bahia. E se optou por fazer essa ponte e fazer uma estrada.
A ponte, que será construída sobre a Baía de Todos os Santos, será a maior da América Latina sobre o mar. 300 profissionais já atuam nos três canteiros de obras implantados para a execução do projeto. A expectativa é de que aproximadamente 28 mil veículos utilizem diariamente a nova ligação, que vai fortalecer também cadeias produtivas ligadas ao turismo, à indústria e ao comércio, de acordo com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Essa ponte, ela é estratégica. Quem vem do oeste com cargas de grãos, de algodão, de fruta, vai economizar até 200 quilômetros. A economia é o tempo dos motoristas, dos caminhoneiros.
Ao todo, 27 empresas brasileiras já foram contratadas para fornecer equipamentos, materiais e serviços. O empreendimento é resultado de uma parceria público-privada entre o governo da Bahia e a concessionária Ponte Salvador-Itaparica. E a expectativa é que seja entregue em 2031. Reportagem reportagem Graziele Bezerra.
E ainda na Bahia, no município de Alagoinhas, o governo do Brasil entregou um novo hospital que estará preparado para atender mais de 500 mil pessoas de 34 municípios.
Também foram realizadas entregas de ambulâncias e ônibus escolares para atender o estado.
Um investimento de 500 milhões de reais só para a saúde.
O Hospital Regional Litoral Norte recebeu 76 milhões de reais em investimentos para a construção. A unidade conta com 190 leitos para atendimentos clínicos, cirúrgicos, pediátricos e obstétricos. A expectativa é beneficiar 544 mil moradores, ampliando a oferta de serviços de média e alta complexidade e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Vai ser muito importante esse hospital aqui, vai facilitar muito a vida das pessoas, poder se tratar aqui, perto da família, mas vai servir a 34 municípios da região.
Além da entrega da nova estrutura, o Ministério da Saúde garantiu recursos para o funcionamento do hospital. Serão 92 milhões e 400 mil reais por ano para o custeio dos serviços. A Bahia também receberá um reforço de 18 milhões de reais anuais para ampliar a oferta de atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde. Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, todos os ônibus escolares são modernos, confortáveis e seguros.
Você anda em qualquer estrada, pode ser estrada de chão, pode ser na rodovia, em todos os estados, você tem um ônibus amarelinho, e esse ônibus é melhor, porque esse ônibus é mais seguro, esse ônibus tem ar-condicionado agora, e dá todo o conforto e segurança para as crianças brasileiras.
Para o presidente Lula, os investimentos fazem parte da estratégia do governo do Brasil para ampliar o acesso aos serviços públicos, fortalecer a rede de saúde e educação e reduzir as desigualdades regionais.
Somos seres humanos, homens e mulheres, pretos e brancos, nascidos nesse país e precisamos ser tratados com decência e com respeito que todo mundo merece.
O governo do Brasil também destinou ao estado da Bahia 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 180 vans e micro-ônibus para o transporte de pacientes, além de 58 unidades odontológicas móveis e 18 novas ambulâncias do SAMU, reforçando a assistência à saúde em diversas regiões do estado. Reportagem Pablo Mundim.
São Paulo recebeu hoje o primeiro escritório do programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é integrar as ações do governo federal, dos estados e municípios no combate aos crimes e às facções criminosas.
O programa, lançado no mês de maio, conta com investimentos de 11 bilhões de reais e já causou um prejuízo de 3 bilhões de reais às facções.
A União ainda mais presente no estado de São Paulo para combater o crime organizado. É o que acontece a partir de hoje com a implantação do Escritório Nacional Antifacção pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco está na asfixia financeira ao crime organizado. O escritório é ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública. O secretário Chico Lucas explica que, na prática, aumenta a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime.
A gente tem que ter essa proximidade com as forças de segurança estaduais, com as forças federais que estão localizadas em São Paulo e com todos os membros desse arranjo produtivo, o sistema financeiro, os empresários, para justamente ter mais efetividade.
O primeiro escritório foi inaugurado aqui em São Paulo. O segundo vai ser no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira e também na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, região da Tríplice Fronteira. Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. O programa já causou prejuízos de 3 bilhões de reais às organizações criminosas e já prendeu mais de 18.800 pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destaca que, com o plano, o combate ao crime organizado ganha um rumo ainda mais estratégico.
diagnóstico.
O importante é aumentar o volume de dados, ter esse diagnóstico cada vez mais detalhado e refinar as estratégias através da cooperação. Nós estamos realizando uma operação nacional e duas operações regionais todos os meses e vamos continuar assim até o final do ano.
Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais. Entre maio desse ano e maio de 2025, os homicídios dolosos caíram mais de 17%. Os latrocínios, mais de 14%. O roubo de carga recuou quase 32%. E o de veículos, 26%. Reportagem Vanessa Casalino.
Levar informações e conteúdo das emissoras públicas para todos os cantos do Brasil.
Com esse objetivo, o programa Brasil Digital tem ampliado o número de municípios beneficiados com a chegada do sinal.
Já foram instaladas mais de 50 estações de transmissão e até o fim do ano serão mais 75.
Mais de 10 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Brasil Digital, que amplia o acesso da população brasileira à TV pública por meio de sinal digital aberto e gratuito. Segundo o balanço apresentado pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel e pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país, ampliando a cobertura para 147 municípios. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações. O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, destacou que o programa é uma prioridade do governo federal e falou sobre as vantagens de levar o sinal a mais municípios.
A gente precisa e precisava ampliar a capilaridade da comunicação pública nas áreas mais remotas do nosso país. Para esse ano, mais 75 estações na prioridade e com certeza a gente terá sucesso na execução até o final do ano. Em cada localidade atendida, a população ganha mais qualidade de imagem, estabilidade do sinal e acesso a um conteúdo público de qualidade.
As estações entregues até agora estão distribuídas por todas as regiões do país. O Norte e o Nordeste concentram 14 instalações cada. O Sudeste contabiliza 11 estações, seguido pelas regiões Sul, com 10, e Centro-Oeste, com 6. Para a presidente da empresa Brasil de Comunicação, Antônia Pellegrino, o programa leva mais cidadania aos brasileiros.
Esse evento marca um balanço do Brasil Digital, um programa vitorioso e também um marco da maior expansão de sinal da comunicação pública que já tivemos no país. Cultura, informação de qualidade e cidadania para milhares de brasileiros. Esse é o sentido do Brasil Digital, ampliar o alcance do sinal, mas com isso, aumentar o alcance da cidadania.
Com investimento de 208 milhões de reais do novo PAC e do leilão do 4G, o programa Brasil Digital é viabilizado por meio de parcerias com instituições públicas nos municípios. Com isso, a população passa a ter acesso gratuito a canais como Canal Gov, TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde, além da TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e onde houver canais das câmaras municipais. Reportagem Márcia Fernandes.
Jornalistas, influenciadores estiveram hoje na sede da empresa Brasil de Comunicação em Brasília para saber mais sobre a implementação da TV 3.0.
O encontro foi transmitido em uma live com participação da diretora-presidente da EBC, Antônia Pellegrino, e do secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant.
A nova geração da televisão aberta, também conhecida como DTV+, terá mais qualidade de som e imagem, interatividade e integração à internet.
A EBC, definida como operadora da chamada plataforma comum da DTV+, é responsável por administrar a infraestrutura compartilhada, que vai permitir a oferta de aplicativos, serviços interativos e recursos digitais.
E a gente vai continuar falando de acesso à comunicação, dessa vez para quem vive no norte do país.
Um dos desafios para chegar a algumas localidades na região são florestas densas e grandes distâncias do território.
A saída para superar esses obstáculos foi o uso de cabos que passam por baixo dos rios.
Esse é o programa Norte Conectado, a maior rede de infovias subfluviais do mundo, já beneficia mais de 6 milhões de pessoas na região.
O programa
programa Norte Conectado prevê 9 infovias, com 13 mil quilômetros de cabos de fibra ótica instalados no fundo dos rios amazônicos. Quando concluído, vai conectar 70 localidades em 6 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Antes da chegada do programa, quase metade dessas áreas ainda não tinha acesso à internet de alta velocidade. Com investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais, por meio do novo PAC, 6 infovias já foram concluídas e outras 3 estão em implantação. A expectativa é de beneficiar cerca de 7,5 milhões de pessoas. Para quem vive na região, a conexão de internet representa novas possibilidades de acesso a serviços e educação. É o que conta Alzanir Fernandes Pinto, da comunidade indígena Filadélfia, de Benjamin Constant, no Amazonas.
Antes de a gente ter internet, a gente tinha que se deslocar daqui da nossa comunidade para a cidade para ter acesso. A gente alugava 1 hora, 2 horas e fazia os trabalhos da nossa aula, da universidade.
Além de conectar moradores, o Norte Conectado já disponibilizou mais de 900 pontos de acesso para escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e espaços de inclusão digital. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a expansão da conectividade ajuda a reduzir desigualdades e fortalece a infraestrutura digital do país.
É o quanto a gente consegue impactar a vida das pessoas quando a gente aumenta a conectividade, né? Quando a gente instala uma antena de telefonia móvel, quando a gente conecta uma escola, quando a gente liga uma infovia, a gente está fazendo parte dessa grande integração de estratégia de inclusão digital do nosso país, mobilizando jovens, idosos e adultos.
Outra entrega do Ministério das Comunicações é a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal, uma estrutura que não usa o acesso comercial e assim garante mais segurança no compartilhamento de informações do governo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Rastrear embarcações, combater a pesca ilegal e principalmente atuar na segurança e preservação da vida dos pescadores, foi lançada uma sala de monitoramento em tempo real das vidas humanas no mar.
O acompanhamento permite uma resposta rápida em caso de emergências.
E dá mais transparência às ações do governo de combate à pesca ilegal, por exemplo. Foi o que destacou o ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo.
Essa sala, ela é inédita, mostra o compromisso, né, do governo do Brasil com transparência, geração de dados e informações, mas também o compromisso do Brasil de combater a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. Uma infraestrutura para conduzir todos os processos e ferramentas de monitoramento e controle. É o governo do Brasil trabalhando em prol do fortalecimento, mas do desenvolvimento sustentável da pesca brasileira.
A entrega faz parte das comemorações da Semana Nacional de Promoção da Pesca Artesanal, celebrada esta semana.
Autonomia econômica para as mulheres no campo.
Com o novo plano Safra da Agricultura Familiar lançado nesta terça-feira, as produtoras rurais passam a contar com juros mais baixos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O valor foi reduzido de 3% para 2% ao ano, com limite de financiamento de até R$100 mil.
Com isso, o governo quer garantir melhores condições às agricultoras para ampliar a produção de alimentos à mesa dos brasileiros.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou o avanço da participação das mulheres no acesso ao crédito rural durante o programa Bom Dia Ministra, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Hoje, eu tenho a alegria de dizer que nós, as mulheres, já são mais de 50%, 55% dos contratos que acontecem no microcrédito. Que nós já somos 40% do volume de crédito total do Pronaf. E que nós dobramos o volume de crédito desde 2023 para cá, que chega para as mulheres. Mas a gente quer mais, a gente quer avançar mais, porque nós queremos que as mulheres tenham autonomia econômica.
A ministra do Desenvolvimento Agrário destacou ainda a ampliação do acesso ao crédito para a juventude rural.
Agora, o limite passou de 8 mil para 16 mil reais, no caso de dois jovens da mesma família acessando o financiamento.
Para ter acesso ao crédito, é preciso ter o Cadastro Nacional na Agricultura Familiar e entrar em contato com o órgão de assistência técnica e extensão rural do seu estado.
Três meses após o lançamento, o Mac Livros atingiu 1 milhão de usuários.
O Mac Livros é uma plataforma que funciona como uma biblioteca digital.
E funciona como uma biblioteca mesmo. Você pode alugar o livro por 14. Isso de graça.
A ferramenta.
A organização também traz novos títulos em português de diferentes gêneros publicados por editoras como Fósforo, Peirópolis e Ciranda. Com a atualização, o Mac Livros passa a ter 17. O MEC Idiomas, uma plataforma do Ministério da Educação.
Da primeira casa da igualdade. Igualdade Sul e Bahia já contam com casas da igualdade racial.
E o governo do Brasil quer ampliar esse número. Está aberto até 15 de julho. E o prazo para que os estados e municípios participem do edital de.
Ação de artigos na revista científica do Tribunal de Contas da União. Podem participar pesquisadores, estudantes, servidores públicos e profissionais interessados em temas como administração.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF encerra primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas.
STJ realiza sessão de encerramento do semestre e apresenta balanço de desempenho da corte.
Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal encerrou o primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas.
O ministro Edson Fachin apresentou o balanço das atividades e reafirmou o compromisso da corte com a transparência, independência e pluralidade. Carolina Chaves.
Segundo Edson Fachin, a corte encerrou o período com os seguintes números: mais de 43 mil processos julgados, integrando quase 60 mil decisões, 11 mil decisões do colegiado do tribunal, 27 novos temas de repercussão geral analisados, o que liberou mais de 42 mil processos que aguardavam um entendimento. Edson Fachin reafirmou o compromisso com a transparência, com os julgamentos de repercussão geral e com o aperfeiçoamento da gestão.
Esta corte trabalhou e muito em favor do Brasil, do Estado de Direito e da democracia. Estamos sempre juntos na defesa do interesse institucional. Compreensões distintas de fatos e processos, e elas existem, como é próprio de uma corte plural independente, são expressões de saúde institucional e não de fraqueza. O diálogo entre diferentes perspectivas jurídicas é o que confere legitimidade às nossas decisões e profundidade à nossa jurisprudência.
O STJ também encerrou o semestre hoje, apresentando o balanço de julgados no período.
A sessão da Corte Especial foi conduzida pelo ministro Herman Benjamin, presidente do tribunal. Fátima Uchoa.
Na sessão de encerramento do primeiro semestre, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apontou um recorde de 260.220 processos recebidos no período, sendo quase 25 mil a mais do que de janeiro a junho do ano passado. Ele manifestou preocupação com um crescimento contínuo da demanda processual.
Os números são preocupantes. Nós já estávamos inviabilizados o ano passado e a curva da inviabilização continua ascendente.
O STJ julgou 291.280 processos. O número de julgamentos chega a 414.248 quando considerados agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração, e baixou 265.516. Os dados correspondem à média de cerca de 7 decisões por minuto para cada ministro.
Tribunal Superior Eleitoral faz balanço dos julgamentos e da preparação para as eleições 2026.
A sessão foi conduzida pelo ministro Cássio Nunes, presidente do TSE. Fábio Ruas.
O ministro Cássio Nunes Marques destacou que neste semestre o TSE realizou 88 sessões de julgamento. Foram 1.656 processos, sendo 336 em sessões presenciais e 1.320 virtuais. O TSE ainda lançou o Manual do Eleitor, com linguagem acessível e que vai ser traduzido para línguas indígenas.
Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027.
A proposta é aprimorar os serviços da Justiça do Trabalho. Mila Amaral.
Esse foi o assunto discutido hoje na audiência pública durante o debate realizado de forma online. Também foram estabelecidas as metas nacionais do TST para 2027, que aliás foram firmadas com o apoio da sociedade. Por exemplo, na consulta pública feita pelo TST, as pessoas pediram que aumente o número de processos julgados pelo tribunal, dando prioridade aos mais antigos, o estímulo à inovação no judiciário e pediram também para estabelecer o trabalho decente. O próximo passo agora é encaminhar essas demandas para o CNJ e, a partir da aprovação, colocá-las em prática.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Debate sobre o fim da jornada 6x1 divide opiniões no Senado.
Avança projeto que torna crime submeter pessoa indefesa à prostituição.
Comissão aprova a autorização para servidor público atuar como MEI.
Boa noite.
Boa noite.
Representantes do governo, dos empresários e dos trabalhadores participaram no plenário do Senado de um debate sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1.
Opiniões a favor e contrárias estiveram no debate, que teve participação de centrais sindicais e da Federação das Indústrias de São Paulo. A reportagem é de Márcio Maturana.
O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, disse ver motivações eleitorais para a aprovação da proposta neste momento, e foi respondido pela líder do governo no Senado, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Me desculpe, doutor Paulo, a PEC foi protocolada em 2019. Não é uma PEC boca.